Conexão Entrevista de hoje, a gente vai falar sobre um programa de famílias acolhedor, Álvaro Buzzetto. Vamos com as nossas convidadas, então, a partir de agora, no nosso Conexão Entrevista.
Exatamente, a gente vai falar sobre o programa das famílias acolhedoras da Assistência Social de Xaxim. Estamos com a Giovana Sorgato Michelon, que é psicóloga, com a Josiane Dalla Libera, coordenadora do projeto, e também com a Jaqueline Pegoraro, que é assistente social. Está acontecendo um recrutamento de famílias acolhedoras em Xaxim, devido aí à baixa demanda de famílias acolhedoras e a necessidade de ter mais famílias acolhedoras. Mas antes de falar do recrutamento, vamos entender o que é o programa Famílias Acolhedoras. Eu quero começar, acho que é importante que o ouvinte, as pessoas entendam o que é o programa Famílias Acolhedoras. Talvez para algumas pessoas só falar o nome já vão entender, mas muitas pessoas talvez não sabem ou nem sabiam que existia esse programa em Xaxim, até porque até então existia o que as pessoas conheciam como um abrigo, né? E agora tem esse programa.
Então, o programa da família acolhedora hoje, ela constitui uma modalidade que já existia, né? Só que não com tanta ênfase como a gente está tentando fazer com que o projeto volte. Ele é uma modalidade de atendimento que já é prevista em lei, destinado a atender as crianças e adolescentes que precisam ser afastados de sua família. É em um caráter provisório, né? Que é excepcional, são acolhidas no seio de outra família e que são selecionadas e capacitadas e acompanhadas por uma equipe técnica, né? Que tem a psicóloga, assistente social, que fazem esse acompanhamento. E esse programa tem como objetivo posterior o retorno à família de origem ou a colocação em família extensa ou substituta, onde proporciona o atendimento em um ambiente familiar, garantindo atenção individualizada, a convivência comunitária, permitindo a continuidade da socialização da criança e do adolescente, segundo a lei federal, né? O ECA, que está tudo previsto em lei.
Toda essa questão da família acolhedora está toda prevista na lei, tá? No Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, de 2006. Então, esse foi o marco que já se iniciou todo esse programa. Nós, no município, já temos há anos esse programa de família acolhedora. Só que não era se dado tanta ênfase, que nem a Josiane comentou. Era mais, assim, uma outra modalidade que nós tínhamos. Só que, o que nós entendemos? Que para a criança se sentir mais familiarizada dentro de um ambiente familiar, certo? Para ela se sentir mais acolhida, ter vínculos, ela estar dentro de outra família que não a dela no momento dessa retirada, desse afastamento, é estar dentro de outra família. É o que todo agora, é o que pede o judiciário, é o que se vem agora, é de não estar mais dentro do abrigo e sim dentro de uma família acolhedora.
Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, né, Jaqueline? É identificado algum problema familiar lá, ou de violência, enfim, o trabalho de vocês é identificar isso, e aí passa para o trabalho da família acolhedora.
É importante que se entenda que essas crianças que chegam até a família acolhedora, no caso, a alta complexidade, que é já o afastamento da família, são crianças que vêm já por intermédio do Poder Judiciário. Né? Então, toda a rede trabalha, identifica e daí chega até nós. Então, não é qualquer criança, não somos nós que vamos identificar, e sim crianças que estão afastadas já. E daí chega até nós.
Assim, Álvaro, vamos tentar colocar assim, acontece alguma situação que foi feito denúncia no conselho, então a rede vai trabalhar, existe o CRAS, o CREAS, e eles tentam trabalhar todas essas situações familiares, seja rompimento de vínculo, seja os problemas que vierem, tenta-se trabalhar. Quando a rede não consegue mais trabalhar todas essas questões com a família ou com a criança, enfim, qual for o problema, são vários, né? Acontece, então, por meio judicial, entende, essa destituição da família, que daí vem para nós, tá? Nós não identificamos nada, nós temos o trabalho, na verdade, de o quê? De acolher essa criança, tá? Proporcionar para ela um melhor ambiente possível para ela se sentir acolhida, entende? E protegida. Essa é a nossa função dentro do acolhimento. Antes acontecia lá dentro do abrigo. chegava, ela ia para o abrigo, e agora não, agora a gente não quer mais isso, ela quer que ela já esteja dentro de uma família acolhedora. Então, o objetivo maior nosso é nesse sentido, é capacitar, captar agora, hoje aqui, com, né, com esse programa no rádio hoje, sim, captar famílias que tenham interesse em estar assumindo as crianças, tá, que vêm com esse tipo de situação, tá, que tenham algum problema lá dentro da família, que nesse momento elas foram retiradas. Tá?
Qual que é o cenário atual hoje em relação a famílias acolhedoras e as crianças? Em questão de demanda, assim, de necessidade.
Quantas crianças a gente tem? É isso que tu quer saber?
Famílias que acolhem hoje, que estão preparadas para acolher hoje. Mais ou menos tem algum dado, assim?
Que... A gente tem em torno de 10 famílias cadastradas que estão aptas a estar acolhendo. Em qualquer momento. A outra coisa que a gente gostaria, depois nós vamos estar falando também, né, ao longo, mas as famílias que se cadastrarem, a gente tem todos os requisitos, tá, que é importante. Mas atualmente, hoje, nós temos 10 famílias.
Então, hoje, se uma criança precisar ser afastada do seu seio familiar, ela não fica mais no abrigo, ela vai para uma família acolhedora. Em resumo, é isso que,
isso,
que é para socializar familiarmente.
Isso, é para a criança continuar tendo convívio com família, garantindo esse direito dela, né? A convivência comunitária também, social, né? Nesse sentido, porque lá no abrigo a gente tenta proporcionar tudo isso, mas não acontece da forma como dentro de uma família, né? É bem diferente.
Giovana, tem perguntas do ouvinte, algum questionamento a ser feito? As convidadas, aí fica à vontade também.
Eu só quero, antes vou faturar aqui, pode ser?
Sim,
vou
pode ser.
Em ordem, a gente
pode
já
ser.
Volta então com as nossas convidadas. Estamos conversando com a Josiane Dalla Libera, acertei, coordenadora do programa Acolhedora, a Giovana Sorgato Michelon, psicóloga, e também a Jaqueline Pegoraro, que é assistente social. São as nossas convidadas falando sobre o programa Família Acolhedora. Marafim Móveis, gente, o CID da Marafim enlouqueceu e autorizou todos os móveis projetados para você começar a pagar em janeiro do ano que vem. Cozinha, quarto, sala, móveis projetados do seu jeito e para começar a pagar em janeiro de 2023. Mas, claro, corre, hein? A promoção vai até o dia 25 agora de junho para deixar sua casa um sonho. Seja quarto, sala, cozinha, enfim, tudo projetado. Energia solar é com a Engetron. Energia solar fotovoltaica é Engetron, dos melhores investimentos que você pode fazer em energia solar. Além disso, é um tipo de energia renovável e sustentável. Engetron Engenharia, na Avenida Plínio Arino Diniz, aqui no centro, próximo à Rádio Cultura. Com a gente é só parar tecnologia e estacionamento, melhorando a gestão de vaga e estacionamentos rotativos na cidade de Xaxim. E a SB Salvados, toda a linha, uma grande variedade de cubas para cozinhas, seu banheiro, vai deixar sua casa muito mais bonita, tá? E o melhor, com aquele preço que cabe no seu bolso. Toda a linha Tramontina, cuba redonda, perfil aço, R$130, cuba retangular, aço por apenas R$368, cuba reta em aço, inox, R$202. Nosso WhatsApp é o 991254122. Corre para SB Salvado, na SC156, quilômetro 73, em Xaxim, ali na próximo da comunidade da linha Ervalzinha, tá bom? 3 quilômetros aqui, pertinho. 8h45. Bom, vocês falaram aí agora, antes do nosso intervalo comercial, Josiane, Giovanna e também Jaqueline, sobre os pré-requisitos. Além desses pré-requisitos, o que que essas famílias ganham, ou do estado, do município, para acolher essa criança, os adolescentes? Porque a gente sabe hoje que tudo tem um custo, né? Ela falou assim, eu gostaria de participar, mas infelizmente o meu orçamento, eu não vou ter essa condição. Então eu gostaria que vocês falassem desse pré-requisito e também os benefícios que uma família acolhedora tem para poder estar apta a receber uma criança ou um adolescente.
Os pré-requisitos, então, principalmente ter disponibilidade afetiva, né? Essa acho que é um dos maiores requisitos que a gente precisa encontrar dentro das famílias, é aquela vontade de querer, né, ter uma criança, um adolescente dentro da sua residência, é poder dar o afeto. Outra questão que nem tu falou, financeiro, né? Então o município disponibiliza, tá, para a família acolhedora um salário mínimo, tá, para a família que resolver, né, se cadastrar junto, né, ao nosso programa. Outra questão que a gente coloca é que cada criança, cada família, na verdade, pode estar, a família pode estar recebendo uma criança, tá, no seu seio familiar, exceto se for grupos, tá, de irmãos. E se for grupos de irmãos, é um salário para cada criança. Exemplo, foram acolhidas dois irmãos. É dois salários, tá? Para o quê? Esses salários é respectivos para as despesas da criança, né? Qualquer despesa que ela tiver em relação à comida, vestuário, enfim, é para estar direcionando. E é a família que direciona esse gasto. É ela que entende o que fica melhor, né, para a criança, o que ela tenha necessidade.
E para ela fazer esse cadastro aí, qual é o processo? A gente tá uma mesa redonda aqui, né? Vocês podem interferir aí no bate-papo.
Não tem regra, tá? É um problema de jornalismo que não tem regras, entre aspas.
Então, o que eu falei, a disponibilidade efetiva é uma das principais, né? Outra questão é, você está buscando primeiramente a Secretaria de Assistência Social. Uhum. Aí tem que estar buscando lá o setor do acolhimento institucional, que somos nós. E então, tem que ter todos os documentos, né, da pessoa e da família que estiver junto, né, exemplo, marido, se tiver mais filhos ou alguém lá junto da família, ter essa disponibilidade afetiva, não ter antecedentes criminais, tá? Então isso a gente também busca junto, porque é uma das que está previsto dentro da lei, né? Uhum. Que a pessoa não pode ter antecedentes criminais e ter toda essa assim, a parte afetiva, que é uma das situações que a gente mais busca, é ter essa disponibilidade, porque querendo ou não é uma doação. E depois nós realizamos toda uma avaliação, tá? A gente vai conversando com essas famílias, a gente vai fazendo essa avaliação técnica nossa lá do acolhimento para poder estar direcionando.
E qual é o trabalho, por exemplo, assim, vamos falar da Jaqueline como assistente social, você é psicóloga, a nossa coordenadora, a Josiane. Enquanto a criança está numa família acolhedora, qual é o trabalho feito com a família de origem?
Ah, é continuado, sim. Toda a rede de atendimento continua trabalhando com a família de origem, inclusive nós. Continuamos tendo contato, conversando, vendo as necessidades e apoiando para que recebam de volta os seus filhos.
Tem um prazo para essa família acolhedora ficar com essas crianças, Josiane?
Não tem.
Pode pegar o microfone.
Não, então eu vou aproveitar e fazer outra pergunta. Qual é a diferença da família acolhedora e uma adoção, por exemplo?
Adoção é para sempre, né?
Inclusive, um dos requisitos para ser família acolhedora é não ter interesse na adoção.
É mesmo, eu sabia disso. Porque vai que a família se apega com a criança.
É que a criança, em um período, ela poderá voltar.
Mas não tem um período ali. Não tem um período de ficar com essa criança.
Ou não, tu coloca, prevê. 6 meses, né? Que é o tempo que a gente entende para tentar reorganizar essa família. Porque o intuito da retirada, daquele momento, dessa criança lá do seio familiar, é porque está acontecendo algum problema. Então, qual é o intuito? A gente retirar essa criança, tentar fazer com que essa família se reorganize dentro das dificuldades das quais aconteceu, trabalhar essa família para que depois essa criança volte e retorne para essa família.
Por exemplo, a minha família vai fazer lá, um exemplo, eu faço o programa, vou participar de todas as etapas. Depois que eu estiver apto, eu posso escolher se eu quero uma criança, um adolescente ou não?
Já nos pré-requisitos, na hora do cadastramento ali, a pessoa já coloca o que prefere, o que, né? Então, criança de 5 a 10 anos, ou a gente tem acolhimento PCD também e de idosos, né? Então, eu aceito uma pessoa com deficiência ou eu tenho mais habilidade com idosos, a pessoa pode sim tá escolhendo a faixa etária.
De 0 a 5, eu prefiro meninas, eu prefiro adolescentes, ela pode estar colocando sim as suas preferências. Se chegar a acontecer um acolhimento, a gente já direciona para as preferências lá dentro do cadastramento. Vamos pensar que não tem nenhuma pessoa, a gente vai ligar para elas mesmo assim, para tentar estar direcionando a criança. Ah, porque geralmente pode ser que aconteça, né, de não ter. Eu queria de masculino, mas veio feminino. Entende? Então nós ligamos do mesmo jeito. tá? Para as famílias. E todas as famílias também que estão cadastradas no programa, elas precisam ter assim, essa consciência que a gente não tem nem dia, nem hora, entende? Para um acolhimento.
Entendi.
Tá, elas têm que estar meia, sempre
de meio prontidão. Quando for necessário, elas têm que estar recebendo.
Tanto que a gente já pede telefones, que a pessoa fique sempre, entende? Porque se acaso acontecer de madrugada, final da noite, no fim de semana, entende? Está ali a família já na prontidão, né, Álvaro, para acolher essas crianças.
E essa é uma política nacional, então. Isso. A ideia é tirar essas crianças desse local e levar para as famílias acolhedoras.
Isso.
Como é que é essa parceria aí com o próprio Ministério Público, o Judiciário?
Porque geralmente é de encontro, lá. Que vem de encontro com que eles nos orientam. É.
Então, abrigo não tem mais.
Tem, ele está lá.
Mas não como era o tradicional abrigo, que era conhecido.
Não. Se tiver alguma urgência, assim, que a gente não quer que essas situações aconteçam, entende? E da criança retornar para o abrigo, ele está lá. Mas agora o foco nosso, enquanto instituição, é família acolhedora.
E uma pergunta é referente à família acolhedora. Do momento que ela se cadastra, se coloca à disposição, passa em todos os requisitos, ela pode deixar de ser uma família acolhedora por conta, por algum outro motivo?
Pode
optar por isso também?
Pode.
Mas acho que a orientação... Algum imprevisto, alguma...
Vamos pensar assim, Álvaro, eu vou fazer uma viagem, eu não tenho nenhuma criança, entende? Eu agora vou ficar um mês fora, 15 dias, eles nos avisam, entende?
Você não pode levar essa criança para viagens?
Não.
Pode,
não. Mas no caso, eu estou ali no cadastro, como você perguntou, e queira desistir por um mês, ou por seis meses, ou por um período que eu estou com alguma dificuldade, agora algum problema meu de saúde. E não quero agora nesse momento, eles têm que nos estar avisando sobre essa situação. Agora, que a gente falou, estou ali numa viagem, né?
Com
a criança, né? Tô de férias. Ela é um novo membro da tua família. Só estar nos passando, a gente pega todas as autorizações, entende? Que é necessário do Poder Judiciário para você viajar com essa criança. Era um novo membro da tua família. Ela vai passar os fins de semana com você. Como se fosse
uma rotina normal,
da tua família.
E dá para frisar também o quanto é importante essa convivência, esse vínculo com a família, independente do tempo que elas permaneçam na família. Isso faz grande diferença, é muito importante, então. Só que a família já tem que estar ciente que eu vou ter vínculo, vou me apegar, sim, vou gostar daquela criança, mas num determinado momento eu vou ter que deixar ela aí. Então, isso é bem importante que as famílias tenham consciência.
Há todo um aparato psicológico, né, Giovana?
Sim.
Da criança, da família acolhedora e da família...
Por isso que a gente faz o programa, tem as capacitações, por isso que a gente também já faz toda uma avaliação dessas famílias, quais têm o perfil quando elas vêm para o cadastro, porque se elas buscam algo no sentido de como se fosse uma adoção, não
se
dá.
O interesse é esse, elas têm tem que ir pro lado da adoção mesmo.
Eu quero para segurar uma criança aqui para mim. Vamos pensar assim, tem algumas famílias que vêm, eu quero porque eu queria uma criança para mim. Não é esse o intuito,
certo,
entende?
Entendi.
É outro, é acolher num momento difícil, sabendo que aquela criança, sim, ela vai sair, a gente não tem a data determinada de quanto tempo fica, mas ela ou ela retorna para sua família de origem ou família extensa, ou para possível adoção, que as famílias acolhedoras que estão cadastradas não podem estar na lista
questionar.
De adoção.
Se no caso não há condições de voltar para a família, ela vai para adoção, mas a família acolhedora não pode adotar.
Quanto tempo tem esse programa já? Você saberia me dizer?
Eu acho que começou em 2000, né? 2000 começou a se fortalecer, né?
Já tem resultados positivos nesse
momento? Sim. Melhores resultados.
Que coisa boa, hein?
Tanto que, só enfatizando quanto aos requisitos que tem para fazer para o cadastro, para lembrando os ouvintes também que estão que as pessoas precisam ser pessoas maiores de 21 anos de idade, independente da sexualidade ou estado civil, sem as restrições que a Giovana citou primeiro. A concordância de todos os membros familiares, inclusive, e também ter a residência no município há pelo menos mais de 2 anos.
E precisa de referências,
isso.
Né?
E uma ênfase é eu não ter o interesse pela adoção, né?
Sim.
Que é o que eu tenho que estar enfatizado.
E nem pelo interesse do valor também,
inclusive,
né?
Inclusive, né? Porque o valor é para
a fiscalização, né?
O acompanhamento, a fiscalização, ela é escondida.
Por exemplo, um adolescente que está... Vamos pegar um adolescente de 15, 16 anos aí. Ele sabe que ele vai ficar um período e depois ele vai ter que voltar para o mercado de trabalho. Esse é o trabalho que vocês também ajudam a fazer para encaminhar.
Com certeza. A Josi tem um exemplo para citar.
Olha, Josi, conta
lá então. Histórias são importantes.
É, até a gente tem algumas adolescentes que já estavam acolhidos, né? A gente já tem eles todo no programa do Menor Aprendiz. Olha, e todo o processo que a gente tem também com os Novos Caminhos, que é um programa do Fórum, do Poder Judiciário, no caso, em que essas crianças já estão trabalhando. Tanto que nós estamos com duas adolescentes efetivas no Menor Aprendiz, e uma já foi ofertada e já está trabalhando, que inclusive a nossa parceira, que é a própria Raftec, né, que tem o no Menor Aprendiz,
Aurora,
a própria Aurora também, e é uma parceria com o Senai, Senac e Fiesp. Fiesp, né?
Fiesp.
Que me deu branco no nome. E que nos apoiam nesse sentido, que é muito fortalecedor para esses adolescentes. E todas possuem uma renda subsidiada, né?
Perfeito. Olha, nosso tempo está se esgotando. Para finalizar, da minha parte, da nossa parte, o que vocês estão no recrutamento das famílias acolhedoras? Qual o primeiro passo para aquela família que está nos ouvindo agora e que quer se tornar uma família acolhedora? O que deve fazer?
Procurar.
O assistente social.
Isso, estar buscando assistência social.
Primeiro passo.
E assim, o que eu falo, que venha de coração.
Isso mesmo.
Tá?
Porque vão ser avaliadas também. Isso, se a pessoa, né,
vão
tem
ser
que estar
avaliadas.
Emocionalmente.
E assim, a família vai ser acompanhada, vai ter um suporte. Ela não vai ficar sozinha cuidando da criança, vai ter toda uma rede apoiando essa
qualquer
família.
Qualquer dúvida, ela procura suporte.
A gente está todo momento, né? Elas têm que estar abertas, porque nós vamos estar fazendo visitas. Em algumas situações até mais do que duas vezes por semana na casa da pessoa, então querendo ou não ela vai ter uma outra dinâmica, nós vamos estar entrando dentro da família dela também, orientando, dando suporte. Existem crianças em que já estão nos programas e que nós temos que buscar para fazer aproximação com os pais, então tem todas essas situações também. Então muda um pouquinho a dinâmica da família, mas que as famílias que venham entrar nesse programa, que venham de coração, né? Perfeito. Que é o que... E amor, que é o que essas crianças necessitam nesse momento.
É a base, né?
É a base.
Gente, só agradecer, parabenizar pelo programa aí, e não sei se tiver mais alguma consideração, Jaque, Josiane e Giovana, fique à vontade.
É o que a Gil colocou, né? A gente fazendo o fechamento, que essa busca vindo com o amor, né? Porque assim a gente vai estar acolhendo alguém que está precisando nesse momento, né? Que está passando por um momento bem difícil. Então, assim, o acolher, o dar carinho, atenção, muita paciência, porque vem de uma situação totalmente diferente do comum, vamos dizer, né? Então, assim, o acolher com amor e carinho.
Eu tenho certeza que vai fazer a diferença lá na frente para essa criança, quando se tornar adulta, e certo, vai fazer tudo, é tudo um reflexo,
e
né?
E vai ficar marcado na vida dessa criança também.
E de quem acolheu.
Acolheu. Tem, assim, famílias assim que passam, e a gente teve uma capacitação e junto nessa capacitação a família deu todo fez um vídeo falando, né? Sobre toda, né, essa parte emocionante de ser família acolhedora, o quanto isso contribui tanto para a nossa vida, tá? Enquanto crescimento, e tanto para a vida da criança que passou por aquele momento.
Sensacional.
Então, assim, com certeza é algo assim muito bonito, né?
Até porque o vínculo continua. A criança, adolescente retornando para sua família de origem, continua tendo vínculo depois com a família acolhedora, porque se criou um amor, desenvolveu um
afeto.
Isso
não se rompe, né? Não tem como.
E a gente está a todo momento à disposição dessas famílias, tá?
Algumas famílias acabam se tornando referência, né?
Sim. Então, pra até ajudar e colaborar com outras daqui a pouquinho, até a própria família, né?
Alguém que esteja com dúvida, que quiser também fazer uma visita, entrar em contato, a gente está à disposição para mostrar também essas famílias como é a dinâmica. Enfim, nós estamos à disposição. E a gente chama, né, o nosso público aqui, né, nossos ouvintes e os munícipes aqui para virem se cadastrar. Sim, é um ato muito lindo, tem o subsídio financeiro e a gente está à disposição.
Obrigado, Giovana Sorgato, psicóloga, obrigado a Josiane Dalla Libera, que é a coordenadora do projeto, e também a Jacqueline Pegoraro, assistente social.